O ditado diz: ler é como viajar sem sair do lugar. Eu prefiro dizer que ler é como andar de bicicleta ergométrica. Embora você também não saia do lugar, você está exercitando uma das partes mais importantes do seu corpo: a sua mente. Há quem diga que o ideal é ler no mínimo 12 livros por ano, uma média aí de um por mês. Não é tão difícil, vai. A depender da situação, dá pra ler enquanto se exercita. Imagina como deve ser legal ler Don Quixote enquanto faz uma flexão. Gente, tô brincando, tá? Mas ler uma página fazendo prancha deve ser incrível. Se engana quem diz que o jovem tá lendo cada vez menos. Pelo contrário, pessoas da minha idade têm um universo literário cada vez mais rico e multiplataforma. A gente tem várias formas de experienciar histórias. Para além do papel, tem o celular, os tablets e uma infinidade de outros dispositivos. Isso sem falar em audiolivros e adaptações para séries e filmes. E sabe o que é mais legal? Com a internet dá para ler praticamente de tudo. O que não falta é referência pra gente dar vida à nossa imaginação e se arriscar como escritor. As fanfics estão aí pra provar, né? Pra quem não sabe o que é uma fanfic, elas são basicamente uma ficção criada por fãs. É como se eu criasse uma história onde eu soubesse de Olivia Rodrigo, postasse num site e lá ia ter um monte de pessoas querendo ler, entendeu? Inclusive, eu vou começar a escrever assim que terminar esse episódio. Booktubers e booktalkers, já ouviram falar? Gente, o nicho literário nas redes sociais são um show à parte. E tem pra todos os gostos, viu? Conteúdos que vão de resenhas e comentários em vídeos mais longos no YouTube a vídeos curtinhos com originalidade de milhões no app vizinho. Isso serve pra mostrar que o jovem se garante não só nas dancinhas do TikTok, mas também na criatividade pra passar o conteúdo. Mas e você? Como tá essa sua vida literária? O que você tem lido? Você prefere o cheiro do papel ou a versão digital? Hoje o Pega Essa Ref embarca nessa viagem chamada leitura. E produção, já pode rodar logo essa vinheta antes que o povo corra pra última página do livro.
Brasil!
6 horas.
R$3.
Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
Olha, gente, eu não poderia deixar de falar de literatura aqui no Pega Essa Ref, ainda mais porque quase toda semana uma pesquisa sobre isso aparece na minha TL. Pelo que eu li, os últimos anos foram bem favoráveis pra quem queria criar o hábito de ler, mas por algum motivo não conseguia. Eu mesmo, eu comecei a ler mais nesse tempo em casa, não só por estar mais livre, mas também porque eu queria saber conversar com meus amigos sobre os livros que eles gostam. E pra nossa conversa de hoje, eu vou bater um papo com duas pessoas que estão muito mais por dentro desse universo do que eu. Nosso primeiro convidado encontrou nas páginas formas para lutar por uma causa. É cantor pop, autor best-seller, abduzido pelos livros e criador das obras Enquanto Eu Não Te Encontro e O Mar Me Levou a Você. Seja bem-vindo, Pedro Ruas! Oiê!
Olá, Kaique! Um prazer estar aqui no Pega Essa Ref. Inclusive, eu acho que esse programa foi feito pra mim. Então, vamos que vamos falar muito sobre literatura hoje.
Tudo, perfeito! E olha, a nossa segunda convidada, que como eu, fala de cultura pop na internet, só que focada em literatura pra jovens. Autora de vários livros, inclusive ela contou a história de Denise em Uma Viagem Inesperada da Turma da Mônica Jovem, que eu amo. Ela é defensora da literatura como um hábito possível e transformador. Pan Gonçalves, seja bem-vinda!
Obrigada, é um prazer estar aqui, estou muito feliz e espero que hoje a conversa seja muito legal e faça todo mundo ter esse hábito que a gente luta tanto para espalhar por aí.
Vai ser tudo, vocês são tudo. Olha, pra começar a nossa conversa, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa história de que os jovens não gostam de ler. Hoje tem tantas formas de leitura na internet que eu sinto que as pessoas estão lendo mais e escrevendo mais, sabe? Eu sempre fico na dúvida se isso é real mesmo ou se é porque, sei lá, as pessoas não levam muito a sério as coisas que os jovens se interessam.
Olha, Kaique, eu acho que é o seguinte, quem disse que o jovem não lê não entrou no TikTok nos últimos tempos,
pois é,
né?
Exatamente.
A gente tem visto um crescimento exponencial, né? O TikTok, enquanto rede social, proporcionou que uma nova geração tivesse acesso à leitura e que esse gosto pela leitura fosse despertado de uma maneira muito leve. É o jovem se comunicando com o jovem. É o jovem produzindo conteúdo e é o jovem lendo. O sucesso do meu livro, Enquanto Não Te Encontro, inclusive, se deu justamente por esse público. Um público engajadíssimo, um público cheio de referências e que tem se encantado com a literatura. Então, quem tá dizendo que jovem não lê, tem um olhar bem anacrônico aí.
Eu acho que vem um pouco do preconceito do que as pessoas acham que é realmente livro, né? Então, tudo que jovem faz ou que é pra jovem, as pessoas... Isso não é tão bom. E daí ai, falam que jovem não lê, porque eles deveriam, sei lá, estar lendo as leituras obrigatórias do ensino médio ou alguma coisa assim. E, na verdade, a gente já vem de um movimento bem diferente nos últimos anos, porque eu sou da geração Harry Potter, acho que o Pedro também é, né?
Também.
É, e daí a gente tinha um gap, assim, tinha uma lacuna onde não existisse tantos livros para jovens, para a idade de jovens, né? E daí com o Harry Potter despertou... Porque, assim, os meus pais não liam, por exemplo. Então, quando veio a minha adolescência, despertou essa vontade. E depois de Harry Potter, veio, assim, muitas sagas muito famosas que fizeram o jovem engajar muito. Ir pro cinema, ir pra parque, ir pra qualquer coisa. E jovem na internet, se tem uma coisa que faz, é engajar. Então, eu acho que não tem como. Não tem como. O jovem tá lendo e tá lendo muito mais que muito adulto.
Vocês mencionaram o BookTok aqui. E pra explicar aqui quem tá ouvindo, é toda uma vertente do TikTok, uma comunidade, assim, mesmo, das pessoas falando sobre os livros que elas leem, indicando livros umas pras outras. Eu queria dizer aqui que eu sempre caio naquele formato de vídeo de a pessoa tá contando uma história como se fosse dela ali, sabe? Ela conta, não, gente, porque ontem eu fui numa festa e tal coisa aconteceu e aconteceu. E eu tô lá muito imerso naquela história. E no final ela fala, e esse é o livro tal. E eu sempre fico com vontade de comprar. Eu acho isso genial, de verdade.
A nossa famosa fofoca literária.
Exatamente. Exatamente. Cara, eu sempre caio nisso.
Não, e quando não tem, a gente fica esperando, tá, mas não tem livro? Agora
pois é.
Era
só uma história. Total. Aí quando não tem, as pessoas falam, transforma em livro e publica, sabe? A gente quer ler isso. Isso é muito incrível. E sobre isso das pessoas só levarem a sério livros que são indicados na escola porque precisa aprender sobre a história daquilo, eu acho que tá tendo um movimento, inclusive atualmente, dos livros teen, mesmo sendo teen, adolescentes, tendo muitos assuntos importantes, sabe? Porque estão dando vozes a vivências diferentes, sabe? Então tem livro que, sei lá, descreve uma situação cotidiana no ensino médio de alguém que às vezes preciso parar, respirar um pouco, absorver aquilo que eu acabei de ler, sabe? Porque foi muito importante, sabe? São coisas que são contadas de forma leve, mas, sabe, tocam e são importantes. Então, é uma ideia muito errada que as pessoas têm, né?
As mesmas pessoas hoje, Kaique, que têm ainda essa ideia de que o jovem não lê, ou então que o jovem não lê algo positivo, algo que eles consideram como a alta literatura, por exemplo, são as mesmas pessoas que subestimam o potencial político e o engajamento político dos jovens.
Total!
Né? Então, hoje a gente tem obras jovens que estão falando sobre assuntos como racismo, sobre assuntos como representatividade da comunidade LGBTQIAP+, em um país como o Brasil, que é um país extremamente preconceituoso e danoso à nossa comunidade. E são obras jovens que estão trazendo tudo isso. Então, elas brincam com memes, elas brincam com referências pop, mas ao mesmo tempo elas estão levantando bandeiras importantes. E esses são também os jovens que estão na internet, né? A gente vê uma comunidade cada vez maior demandando esses debates políticos, comunidade jovem que no BookTok, nas outras redes literárias, que colocam, que denunciam quando uma obra é racista, quando uma obra é transfóbica. Então, tudo isso já mostra, né, todo esse potencial, toda essa força e esse olhar extremamente engajado dessa nova geração.
Exatamente. Eu acho que é primordial pro pensamento crítico mesmo. A gente tá bem numa idade que tu tá de formação de caráter. Então, ter essas referências, principalmente através de entretenimento, de uma obra ali que tu vai ler em 1-2 dias. Porque assim, né, jovem não demora uma semana. Devora o livro em 2 dias. E daí tu consegue ter essa formação de caráter com personagens da tua vivência ou de idades parecidas ou que poderia acontecer com alguém próximo. E tu consegue construir aquilo e fazer referências com a tua própria vida, com alguém próximo a ti e engajar nesses movimentos, como o Pedro falou.
E olha, falando em jovem com poder transformador nas mãos, eu preciso bater aqui na minha tecla. Você, jovem que tá nos ouvindo agora, tira o seu título. O prazo é dia 4 de maio. Vamos tirar o título de eleitor. É super simples, super rápido. Eu sempre tenho que dar esse recado aqui.
Importantíssimo.
Importantíssimo. E, gente, pra vocês ainda tem diferença em ler o livro no papel, assim, ou na tela? Porque, assim, eu tenho amigos que são leitores digitais de carteirinha, assim, que leem muito mais do que quem só lê em papel. Pra vocês, como é essa coexistência entre o físico e o virtual na leitura?
Olha, eu particularmente prefiro o e-book. É porque eu já me mudei várias vezes, gente. E daí, quando vai se mudar, tu coloca os livros na caixa. E essa é a pior coisa, fazer mudança com um monte de livro. E
total.
Assim, eu era super apegada, porque eu cresci, assim, sem ter muita condição de comprar um livro. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu comprava era livro. Minha mãe falava assim, tá, tu vai se vestir de livro, é isso? daí, quando
vai
eu comecei a ter
livro.
Minha estante... Exatamente. E daí, eu era muito apegada. Eu acho que tem isso, né? Quando a gente cresce sem condições de ter uma coisa, quando a gente pode ter acesso àquilo, a gente quer acumular e tem um apego muito grande. Até que eu mudei de casa. E daí eu percebi, então, tem vários desses que eu não vou ler. E outras pessoas podem ler, né? Então, eu comecei a doar esses livros. E com o digital, eu também parei de acumular dentro da minha casa. E é algo mais fácil, né? Então, antes eu tinha aquela coisa de comprar vários livros em promoção, assim, e querer ter muitos livros. E quando eu via, não lia nada. E ficava ali na estante eternamente. E eu perdi aquela vontade, assim, quando a gente ia na livraria, comprava um livro que queria muito, começava a ler, e aquela coisa, assim, sabe? E eu acho que com o digital eu recuperei, porque quando eu quero muito ler um livro, eu penso, agora eu vou comprar o digital, ele já vai estar no meu Kindle, eu já vou começar a ler, e é um resgate, assim, desse sentimento. Então, eu sou muito time e-book.
Olha, então teremos aqui outro time e-book também. Eu fiz uma mudança bem gradual. Inicialmente, eu não achava que eu ia gostar tanto de ler no digital. Mas como eu lia muito também para trabalho, especialmente depois que eu comecei a editar meus livros também utilizando como uma ferramenta de levar a minha história que está no Word, sentir que ela está existindo num campo físico, aí pronto. Aí que eu realmente enveredei para esse lado. Mas tem uma coisa que é bem engraçada, é que depois de anos, eu entrei em uma fase em redescobrir o papel. Redescobrir como é que você está lendo um livro físico e você não tem como ampliar a tela.
Tal como os incas e os astecas faziam.
Pedro, já aconteceu contigo de tu ter aquela parte importante do livro, assim, e daí tu vai lá e põe o dedo em cima da frase no livro físico, achando que vai selecionar?
Já aconteceu. Acho de colocar também e esperar que o dicionário ia me dizer automaticamente qual era o significado.
Nossa, gente, vocês estão dando várias vantagens, assim, do e-book mesmo, tá? Tô quase me convertendo. Tipo assim, eu sou uma pessoa que... eu, infelizmente, comecei a ler mais recentemente. Então, assim, os livros que eu tô lendo são os livros que eu já tinha aqui, sabe? Os livros que eu já tinha aqui na minha estante, porque eu gostava da capa e comprava. E daí, eu percebo mesmo, gente, eu seria total, assim, do time de marcar ali com o dedinho, sabe? Eu sou da praticidade. Então, faz todo sentido. Outra história sobre isso de ler o livro e-book e tal... é algo que, assim, me lembra a história de uma amiga minha. Ela é minha melhor amiga, a gente estudava junto. E ela tava sempre ali no fundo da sala, gente, com o celular na cara. E enquanto o professor tava ali falando, inclusive, às vezes. E daí, por isso que eu não vou nem falar o nome dela pra não expor. Mas, ela tava ali sempre com o celular na cara dela. E a gente ficava, caraca, ela tá ali no Twitter o dia todo, velho. Presta atenção na aula. Mas, na real, ela só tava vendo um conteúdo que era mais interessante pra ela, que era os livros e-book, sabe? Ela tava lendo fanfic, inclusive, sabe? E isso interessou nela o hábito de escrever as próprias histórias. Eu acho isso incrível, sabe? A gente tende a julgar as outras formas de consumir livros, sabe? Histórias novas, sei lá, audiolivros, e-books... sendo que cada um consome e tem a experiência que tem, sabe? Eu acho isso muito incrível.
Sim, e toda essa nossa conversa, né, que tá sempre pendendo pra esse lugar do jovem, me fez lembrar que 10 anos atrás eu tinha 15 anos. E com 15 anos
de
idade...
Ai, gente, vamos falar de idade, pelo amor de Deus.
Com 15 aninhos, eu morava no interior do Rio Grande do Norte, estudava no IFRN, e a livraria mais próxima à minha casa ficava em Natal a 3 horas de carro.
Meu Deus.
E eu era apaixonado por literatura e comecei a escrever, né? Eu criei um site chamado Livreiro, onde eu postava notícias literárias e resenhas, tinha parcerias com as principais editoras. Com 16 anos de idade, eu tinha um time de 4 pessoas.
Tu era um livreiro?
Sim, pã, sou eu. Não,
agora revelações.
Revelações. Pois é, eu era um livreiro. E foi muito a partir desse lugar, né, de ser um jovem falando sobre literatura naquele período, que era um período antes dos vlogs no YouTube. Então, a gente não tinha ali muito rosto ou muita voz, eram as palavras mesmo nas redes, né? E a literatura, de fato, mudou mesmo a minha vida. E 10 anos depois, esse amor pelos livros também se transformou em um amor pela escrita, né? Até o meu livro ser lançado. E é muito bonito a gente ver como encontrar com os livros na adolescência e lendo uma literatura voltada para o público jovem que nem sempre era compreendida dentro da minha casa. Meus pais sempre falavam assim, apesar de serem artistas e também de me apoiarem um montão e terem me deixado estourar o cartão deles várias vezes com muitos livros online, eles sempre diziam, não, quando você crescer, você vai eventualmente migrar para um outro tipo de literatura, uma literatura mais culta.
Claro.
Guess what? Agora eu sou escritor de livro jovem e muda tudo, né?
Nossa, daí agora tu me fez lembrar, porque eu também comecei o blog lá em 2009 por causa disso, porque eu também sou de cidade pequena, aqui tinha uma livraria, mas era aquela livraria que vendia de tudo, além de ser livraria, e tinha só os best-sellers ali da Veja, então meio que não tinha livro pra jovem. Daí eu fui pra internet na época dos fóruns. Ai, gente, vocês não... Kaique não deve nem saber o que é fórum.
É, eu sei que as pessoas conversam nele, mas
é,
não
na
muito.
Na época dos fóruns, assim, e daí eu fui encontrar algumas pessoas, tipo, eram 5 pessoas que gostavam de ler, e daí eu criei o blog justamente porque eu não achava nenhum lugar que tinha recomendações de livros pra jovens.
Amiga, você sabe quando era tudo, era mato.
Exatamente, e porque naquela época, o jovem que lia era visto assim, que gente estranha, tipo, a pessoa tá lendo um livro, pra ver como mudou e como hoje os jovens realmente estão lendo, assim, porque não é esquisito, sabe? É uma pessoa apaixonada por livro e todo mundo fica, nossa, a pessoa lê, daí é, tipo, aquela coisa assim, oh meu Deus, ele lê, não é, ele lê, esquisito, assim, sabe? Então eu não tinha com quem falar na época e eu vim justamente pra internet pra falar de livros com outras pessoas que falavam também de livros ou queriam saber de livros, e no fim eu fiz toda a minha carreira em cima disso também.
Sim, toda uma jornada muito gradual e linda, inclusive, de como esse vazio, né? Quando o jovem não estava lendo, quando o jovem não tinha acesso à leitura, quando a leitura não fazia parte do debate, e interessante para o jovem fazer parte, a gente também não tinha uma cena de escritores jovens tão
Exatamente.
Fortalecida. E aí toda essa jornada que a gente passou, né, da PAN, por exemplo, que foi muito forte naquele período, uma grande expoente de falar sobre literatura online. Eu seguia horrores, lia todos os posts nas redes.
Encontros desse podcast.
Pois
eu
é.
Amo.
E toda essa nova geração de jovens que teve acesso à literatura também abriu um campo aberto e super fértil para que esses jovens também se tornassem escritores.
Exato.
A PAN, por exemplo, é um desses nomes, né, que surge ali na cena do Young Adult do Brasil, escrevendo e publicando por grandes editoras e abrindo caminhos até a gente chegar hoje com vários novos nomes disputando a cena, nomes como Clara Alves, Gil Domingues, Pablo Prachedes, Vitor Martins, muita gente incrível crescendo no meio com essa literatura e conseguindo ser bem sucedido, estando agora nas listas de mais vendidos da Veja também. Então, se antes a gente não encontraria essa literatura jovem nacional e com protagonismo LGBTQIAP+, nas mesas das principais livrarias, hoje a gente tá ali na porta, sabe?
Total.
Exatamente.
É incrível, é lindo, é lindo, é lindo. Então, você que tá escutando esse podcast, que ama ler, por favor, bora escrever também, porque a gente precisa de você.
Eu tenho uma história. Posso contar uma história? história?
Claro.
De uma Bienal, de uma... Assim, faz um tempinho já. E daí eu lembro, eu vi uma mãe com uma criança. Não sei se era uma criança, um pouco mais jovenzinha, assim. Daí falaram, ó, o escritor... Ah, tava no meio do stand, não lembro qual era o stand também. Ah, a escritora tá aí, quer um autógrafo? Daí a menina olhou pra mãe e falou assim, ué, ela não tá morta? Porque, tipo, eles viam como se os autores de livros estivessem já todos mortos, assim. Então, foi incrível pra ela ver que um autor de livro está vivo e, tipo, poderia pegar um autógrafo, poderia, sabe?
Isso eu é muito louco,
muito,
cara.
Eu achei muito surreal, assim.
E olha, eu adorei que Pedro agora falou vários nomes que servem de indicação pra quem tá ouvindo. E eu queria saber de você, ouvinte do Pega Essa Ref, vocês estão lendo algum livro no momento? Me conta aí, porque eu preciso de indicações também, tá? Olha, manda no meu número do zap, que é o de sempre. É 71997298556. Convidadas, eu sempre gosto de me gabar aqui, que eu tenho o número do zap para as pessoas... É, exatamente. Eu acho isso incrível. Olha, Pam, pela sua relação com sua comunidade, você percebe os jovens se limitando só a obras voltadas para a idade deles? Ou eles também encaram histórias, sei lá, mais complexas e com assuntos mais densos?
Então, eu tô numa... uma migração aí, né? Porque eu vim dessas histórias adolescentes, fui ali para um 20 e poucos, conforme eu fui ficando mais velha, né? Eu fui amadurecendo junto com os personagens, assim. É, quando eu tava com uns 20 e poucos, tinha pessoas bem novinhas que me acompanhavam. E hoje elas estão com uns 19, 20. Só que eu já tô lendo uns livros, assim, bem mais pesados. E elas se desafiam nisso. Se desafiam, porque são livros que abordam uns temas mais... densos, assim, mas ainda assim é algo que, como elas já vinham vendo esse tipo de assunto nos livros adolescentes, só que de uma forma um pouco mais leve, elas se sentem preparadas pra ir pra essas histórias, sabe? Então é muito legal ver essa evolução.
E assim, eu também tenho a sensação de que cada vez que a gente lê o livro, tipo, cada idade diferente, a gente tem uma interpretação nova, sabe? A gente descobre camadas que a gente não conhecia antes. Então, é um exemplo. A gente tava conversando aqui, eu e a produção mais cedo, e eles deram um exemplo muito bom, Pequeno Príncipe. É um livro, assim, que é muito de criança. Eu lembro de fazer trabalho sobre Pequeno Príncipe quando eu era criança, mas que quando você lê mais velho, sabe? Você vai entendendo coisas que o autor tava querendo dizer ali, sabe? Mais profundas. E eu acho isso muito massa. Eu acho que livros são mais atemporais, sabe? Dá pra você ler com diferentes idades e interpretar de formas diferentes.
Porque livros também são sementes, né? E algumas sementes, elas são colocadas ali no nosso inconsciente até o momento em que a gente esteja preparado para que essa plantinha que tá ali dentro floresça, né? Então, eu percebo muito isso também em algumas brincadeiras que eu faço nas minhas histórias, porque eu sei o público com quem eu tô me comunicando. Eu sei que eu tô falando com um público jovem. E eu também gosto de estar colocando muitas dessas sementes aí. Sementes que conversam sobre aceitação, sobre autoconhecimento, sobre se tornar protagonista da sua própria história, sobre o poder de transformação que a gente tem, né? Porque é um projeto político também que o jovem seja colocado nesse lugar de que ele é incapaz de transformar o mundo onde ele vive. Porque quando o jovem ele se torna consciente da sua força de transformação, ninguém para, né? E eu acho que é sempre importante e bacana como a literatura e diversas outras vertentes artísticas são esses lugares da gente lembrar para as pessoas o valor delas, de dizer que elas são amadas, de que elas importam. E é muito lindo quando a gente consegue fazer isso através dos livros. Pequeno Príncipe é um excelente exemplo de sementinhas plantadas ali na gente, de mensagens positivas para que a gente se torne pessoas melhores também.
Pedro, Pan, vamos brincar um pouquinho agora? Olha,
amor.
A cada Pega Essa Ref, a minha equipe cria um joguinho pra gente se descontrair com o tema.
Ai, meu Deus, já vou ficar nervosa.
Ó, é uma competição, tá? Eu gosto de deixar isso sempre claro.
Ai, meu Deus, eu não tava preparada pra isso.
Pega Essa Ref na sua versão Jogos Vorazes.
Exatamente, eu tava pensando nisso agora.
Olha isso, a conexão. Ó, nesse episódio, a modalidade vai ser... De que livro é essa frase? Mas podem ficar tranquilos que eu vou dar umas dicas dos livros e alternativas também, tá? E tudo bem, encerrar, porque vamos combinar? Não tem como ler todos os livros do mundo e nem como gravar as falas de cada livro, pelo amor de Deus. Mas é um joguinho divertido, eu prometo. Vamos começar então?
Amor, olha, sobre isso e tá tudo bem.
Espero que não pegue nenhuma frase dos nossos livros, porque assim, eu já não lembro mais o que eu escrevi.
Putz, essa é uma pegadinha que vocês
Ai,
não vão...
Ai, meu Deus.
Ó, vamos lá então. Olha, a frase do livro é, abre aspas, o caso é que eu quero me manifestar e falar e fazer certas coisas, mas sempre me contenho. Acho que grande parte de mim sente medo. Fecha aspas. Dica 1. O protagonista sofre chantagem inesperada. Dica 2. A autora é psicóloga. Dica 3. Tem temática LGBTQIA+. Vou dar as alternativas agora, tá?
Ah, perfeito. Tem alternativas. Amei.
Pelo amor de Deus. Olha. A. Procura-se um namorado. B. Com amor, Simon. C. Os dois morrem no final. D. Tipo uma história de amor.
Com amor, Simon.
Com amor, Simon. E você, Pan?
É, foi o único que eu li e é o que também se assemelha, assim.
Então a resposta dos dois é com amor, Simon, né?
É.
É isso, mano. Não tem como tá errado.
Vou dizer que os dois acertaram. Os dois pontuaram. Era com amor, Simon. Gente, preciso dizer que eu amo esse livro com todas as minhas forças. E amo o filme também,
o
tá?
Filme é maravilhoso também.
Ah, é maravilhoso.
E a inclusive, série tem referência a ele no meu novo livro. Tem referência a ele no meu novo livro.
Preciso. Eu preciso disso, Pedro. Olha, velho. Esse livro é inovador e revolucionário? Não sei, mas durante aquela meia hora... cria ali um lugar pra você tão aconchegante, tão reconfortante. Aff, eu amo esse livro. Amo
eu
demais.
Amo também.
E a série também que fizeram, derivada, que é Com Amor, Victor. Velho, perfeita. Vocês precisam
assistir. Eu não consegui assistir ainda.
É perfeita. É reconfortante, sabe? Te dá uma esperança na humanidade. É incrível. É perfeita. Olha, o próximo livro é... A próxima frase de um livro. Abre aspas. Sempre me considerei um problema que merecia ser escondido. Nunca confiei muito em mim mesmo ou no que queria. Fecha aspas. Dica 1. Evitar desastre diplomático. Dica 2. Casamento real. Dica
3.
Presidente dos Estados Unidos é uma mulher. Esse aqui tá bem fácil, mas vamos para essa alternativa só para dizer que a gente fez. Olha, letra A, a lista de convidados. Letra B, é assim que acaba. Letra C, os 7 maridos de Evelyn Hugo. Letra D, vermelho, branco e sangue azul.
Vermelho, branco e sangue azul.
Esse ícone, este novo clássico jovem, né? Não tem
por
como,
favor.
Queridinho das redes.
Queridinho por mim, velho. Esse livro, eu devorei ele pouco tempo, sabe? Pra mim, que não tinha um hábito de leitura, assim, ter lido um livro tão rápido, foi muito novo, sabe? Porque esse livro me cativou demais, cara. Eu fui do início até o fim e ele é perfeito. Do meu ponto de vista pessoal, vou te dizer. É uma obra-prima. Perfeito demais.
Eu tô lendo A Última Parada, da Casey.
Sim, eu também tô lendo A mesma... Última Parada.
Velho,
nossa,
eu
muito
preciso
fofo.
Ler. O próximo livro, a próxima frase de livro é, abre aspas. Nem todo mundo que chega na sua vida vem com a intenção de ficar. Da mesma forma que nem todos os que se foram queriam partir. Fecha aspas. Olha, dica 1. Revira a volta ao conhecer outra pessoa. Dica 2. Dois jovens vivendo experiências. E dica 3. Paciente terminal. A. A culpa é das estrelas. B. Como eu era antes de você. C. Dançando sobre cacos de vidro. D. Extraordinário.
Olha, eu acho que essa aqui já complicou mais um pouco. Talvez
eu acho que é a culpa... Mas pode ser como eu era antes de você também.
Eu vou votar em como eu era antes. Não. Eu vou votar em culpa das estrelas também.
É, acho que é a culpa.
Ok, então os dois é a culpa das estrelas, é isso?
Sim.
Isso.
Tá. Os dois acertaram de novo.
Uhul!
Vocês estão com tudo.
Meu amor, você está falando assim com nome.
Pois é.
Do mercado editorial, com blogueiros, agora tiktokers, riozeiros, twitters, tudo.
Agora podcasters.
Agora podcasters. Ó, era pra produção ter pegado as pegadinhas mais pesadas. Da próxima a gente vai fazer. Olha,
daqui
a
pouco
próxima...
não vai ser comigo, daí vai ser com o próximo convidado.
É, vamos fazer os próximos sofrerem. Olha, a frase do livro é, abre aspas, no fim das contas, existe uma razão para a expressão cair de amores. Porque quando isso acontece, quando acontece de verdade, é mesmo uma queda. Fecha aspas. Não estamos falando da música de Gloria Groove, é um livro. Então vamos para as dicas. Dica 1, Itália. Dica 2, Em Busca das Origens. Dica 3, Relação Paterna. A, Susan Não Quer Saber do Amor. B, Um Porto Seguro. C, Amor e Gelato.
Amor e Gelato.
D, Simplesmente Acontece. Nossa, ela já foi antes.
Na verdade, eu não li Amor e Gelato, tá? Mas eu sei mais ou menos o que acontece. Daí tu falou Itália ali, deu... Antes de coisa...
Amor e Gelato. Eu li e amo, então... Assim,
Amor e Gelato, os dois, então?
Sim. Amor Gelado. Vai que eu errei.
Não, os dois acertaram de novo. Vocês estão se subestimando demais. Olha, gente, enquanto a produção confere os resultados, eu preciso falar com você que tá ouvindo a gente nesse momento. Olha, aqui não é clube de livro, que hoje em dia tá super em alta, mas vocês também podem assinar o PHSRF e se surpreender a cada semana com um novo episódio. Então, escolhe aí a sua plataforma de áudio preferida e acompanha tudo, quando e onde você quiser. Diz aí pra eles, gente, eles têm que assinar, não tem?
Ou de que tem, né? Já deveria ter assinado, inclusive.
Pelo amor de Deus, compartilha também com seus amigos. E é isso, olha, eu tô recebendo um resultado aqui da produção que eu não sei nem se é muito suspense... Mas ficou 4x4, os dois acertaram todas, que incrível.
Ai, pelo menos a gente honrou aqui, ó. Honrou.
Vocês honraram demais.
Bom,
vocês
muitos anos de trabalho, exatamente, né, na blogosfera, no mínimo também. Agora nossos fãs, ó, podem ficar aliviados.
TTs do BBB, ou coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
Vocês sabiam que o Big Brother é inspirado em um grande clássico da literatura mundial? Pois é, o reality que é sucesso em várias partes do mundo surgiu graças à genialidade de nada mais, nada menos que George Orwell, com o livro 1984. Assim como no livro, o programa também tem um olho que tudo vê. Ou melhor, vários olhos. As câmeras que transmitem e nós aqui fora acompanhando tudo. Já dizia o slogan, né? É a casa mais vigiada do Brasil. Mas não é sobre ficar só espiando. Nós também decidimos o rumo de cada participante, tipo um xadrez humano. Será que isso explica agora por que Flaslane fez um buraco em uma edição de 1984 para esconder um celular e dar de presente pra irmã? Ironias à parte, muita gente que passou pelo BBB mostrava gosto pela leitura e aproveitava o tempo livre para ler alguma boa história que a produção disponibilizava. Kelly do BBB 12, por exemplo, se distraía com O Código da Vinci, de Dan Brown. Não ganhou o programa, é verdade. Mas descobriu os segredos por trás das obras de Da Vinci e ainda ficou com bronze alinhadíssimo, não é mesmo? Maria do BBB 11 leu no seu confinamento Deixe os Homens aos Seus Pés. E seguiu tão bem a risca o que dizia no livro que até ganhou a edição. E sabe o que é melhor? Ela foi parar na capa do livro. Eu até acho que depois dessa, ela deveria lançar um novo best-seller chamado Deixe o Brasil aos Seus Pés e Ganhe o BBB.
Eu tenho uma excelente ideia. A gente publicar um livro que venda.
Não tem como falar de livros no BBB e não mencionar a edição 18. Jéssica, aquela do...
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Virou alvo de zoeira na internet depois de ser flagrada lendo um livro de cabeça pra baixo. A repercussão na época foi tanta que chegou no autor, que defendeu a sister dizendo que a parte final do livro tinha que ser lida daquele jeito mesmo, virando ao contrário. E se a gente parar pra pensar bem, se a princesa baixasse demais a cabeça pra ler, a coroa ia cair. Ou seja, ela se manteve no personagem o tempo todo. Agora, a leitora raiz mesmo é minha bestie, Ana Clara, que lia super concentrada na casa, independente de onde tava. Deitada na área externa, enquanto almoçava, lá estava ela super empolgada com a leitura. Também vamos combinar que tinha cada participante nessa edição. Um milhão de vezes melhor ler um bom livro do que ter que lidar com certas pessoas. A era dos livros no BBB acabou na edição 19, quando a produção misteriosamente recolheu todos os livros da casa. Acho que a galera acabou se empolgando demais e esqueceu da interação e das brigas que poderiam rolar. Ironicamente, o programa acabou tomando um ritmo lento e dramático, sem emoção nenhuma. Parece que faltou um bom roteiro de ficção pra inspirar a galera, sabe? Mas, e se tivéssemos livros até hoje no BBB 22? Quais seriam as nossas recomendações? Olha, sem dúvidas, eu indicaria o Maquiavel pra Arthur. Assim, só pra provocar alguma alta reflexão, não é mesmo? Pra Scooby, que é extremamente good vibes, eu daria aquele livro de Dalai Lama chamado Sinta Raiva, sabe? Pra ver se ele sentir um pouco de ódio e ver que a vida não é um morango. Já pra Gustavo, eu recomendaria a trilogia Jogos Vorazes, pra ele entender o que é um jogo de sobrevivência mesmo. Tá pensando que é jogador de verdade, Gustavo? Vai aprender com Katniss Everdeen. Brincadeiras à parte... Não se sinta menor porque prefere ver o Big Brother ao invés de ler um livro. O BBB dura 3 meses, você ainda tem os outros 9 pra compensar.
Leia mais. Ler também é um exercício.
Ah, e se você encontrar alguém da turma do BBB começou, prefiro ler um livro, recomende 1984 pra ela. E avise que tem a versão impressa, digital, audiobook e a da televisão, o Big Brother, que é a interpretação de texto desde o princípio.
TTs do BBB, o Coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
Agora, gente, eu vou puxar um assunto muito sério agora com vocês, tá? É pra ficar com medo. Precisamos falar sobre adaptações de livros em obras audiovisuais. Tipo, a sensação que eu tenho entre jovens da minha idade é que o movimento é quase sempre conhecer primeiro a série ou filme e depois o livro. Pra vocês era assim também quando vocês tinham a minha idade? Ou isso é tipo de hoje, assim, de conhecer a série antes da obra literária?
Eu lembro de quando eu comecei a ter essas experiências com histórias que viraram adaptações, eu comecei, de fato, pelos filmes e séries. Mas, eventualmente, cada vez mais que eu fui me tornando leitor, quem é leitor? Assim, bookstan mesmo, fanático, vai atrás do livro antes da adaptação. Adaptação, porque também tem uma regra, né? Bookstan precisa ler o livro antes pra poder falar mal da adaptação.
Precisa
depois.
Criticar. Era isso que eu ia falar. Tem
precisa,
que criticar.
Precisa ter argumento pra criticar, né? Então a gente assiste primeiro, lê primeiro. Mas sim, eu sou team de ler primeiro pra depois ir pra adaptação. E não vejo a hora de ter a minha.
Então, eu também comecei... É que eu comecei na onda de Meg Cabot com Diário da Princesa e Harry Potter. Então, os dois, eu acabei vendo o filme antes dos dois, antes de começar a ler os livros. Harry Potter, inclusive, até o 3, num filme, depois que eu comecei a ler os livros. Mas depois virou exatamente essa coisa, de sair uma notícia, esse livro vai virar filme. Não, tinha que dar um jeito, ou então nunca mais assistia. Uhum. Eu era muito assim, e ainda sou um pouco, principalmente, só que com os livros mais que eu sou fã, os autores que eu sou mais fã. Mas agora eu tô meio que desapegando, porque algumas coisas eu só quero ser feliz assistindo um filme. Eu só quero ser feliz assistindo uma série, porque a gente passa trabalho, né? Fã de livro passa trabalho.
Quando eu vejo o filme antes do livro, fora a maioria das vezes, eu li Love, Simon depois de ver o filme, eu li Lemonade Mouth, que é meu filme preferido, depois de ver o filme também. Então, assim, eu normalmente bugo um pouco na hora de ler, porque eu quero ficar sabendo quem foi o ator que fez cada personagem, e daí, às vezes, minha mente não guarda muito, porque eu sou ruim com nome e com aparência, ou seja, sou ruim com lembrar de pessoas. E daí eu vou ali no Google, pesquiso. Quem é a Lia de Love, Simon, sabe? Eu preciso desse glossáriozinho. Então eu sinto que se eu tivesse lido o livro antes, fosse mais fácil, realmente. Faz muito sentido de que ler o livro antes é melhor. Mas também faz sentido de não querer passar raiva com o filme, sabe? Porque às vezes é realmente, sabe, essas questões assim, burocráticas de sei lá, de escolher de ator e tal. Às vezes eles não conseguem escolher exatamente do jeito que descreveram no livro, sabe? Sabe? E pode decepcionar muita gente que é fã, né?
Eu passei por isso assistindo Percy Jackson, as adaptações, as primeiras ali em filme. E agora saiu a notícia do novo ator e tal. E eu tô muito empolgada, assim, parecendo a Pan de 10, 11 anos atrás, assim. Porque vai ser bom, parece que vai ser bom, mais uma chance pra ser bom, sabe? Então eu tô muito empolgada.
Eu vi muita gente falando bem do ator, porque disseram que ele é, tipo, exatamente como imaginavam Percy Jackson.
Sim.
Só querem que escureça o cabelo e tal, e coloque alguma lente no olho dele, alguma coisa assim, o que mudem na edição.
É porque no filme os atores são mais velhos, né? São mais velhos, e daí vários acontecimentos, eles misturam tudo, é uma bagunça, é um negócio assim que a gente sai do cinema assim, o que eu acabei de assistir aqui? Daí, agora eu acho que eles acreditam mais na série, e o Rick Riordan também tá mais perto ali da produção, então eu acho que vai ficar mais fiel, assim.
Sim, é muito legal a gente também perceber isso, né, de que às vezes algumas adaptações só não foram feitas no momento certo.
Exatamente.
Para elas. E ver que também que o mercado está disposto a retrabalhar essas obras com tanto potencial de conexão, é muito massa. E nos
total.
Deixa assim, ok, então por exemplo, Percy Jackson, que é uma das histórias mais queridas na comunidade.
Nossa,
literária. Eu amo também, é um xodózinho meu. E vai ganhar essa nova adaptação com a nova cara, com a presença cada vez mais forte do autor ali. E, então, super animado.
E, gente, olha, assim como nos livros, o Pega Essa Ref de hoje tá chegando ao fim já, cara. Eu nem percebi o tempo passar. Mas antes da gente fechar esse episódio, eu quero fazer um momento já tradicional aqui. Qual o livro de vocês que tá na prateleira agora e onde a turma aqui pode encontrar vocês nas redes sociais? Me conta aí, pode começar por Pedro.
Bom, vocês podem conhecer o meu livro chamado Enquanto Eu Não Te Encontro, uma história queridíssima que ganhou o público jovem em 2021. É uma história cheia de referências pop, memes, divas pop, né? Então temos aí referências à Ariana Grande, que eu sei que o Caio que ama.
É a minha maior. Né?
Ó, eu fiz a minha lista de casa, tá? E você pode encontrar Enquanto Eu Não Te Encontro em todos os lugares, todas as livrarias, na Amazon, no Submarino. E você também pode escutar a trilha sonora original, porque eu também sou cantor, e para divulgar o livro eu lancei um álbum exclusivo para criar todo esse universo maravilhoso. Tem também a minha novela chamada O Mar Me Levou a Você, e em breve, muito em breve, junto com a editora Seguinte, nós vamos estar lançando o meu novo livro, também cheio de referências, com muito protagonismo LGBTQIAP+, e uma história pra se tornar uma adaptação de milhões lá na frente.
Pra Bienal?
Pra Bienal, acho que nós não vamos lançar na Bienal ainda. Ah. Mas vem ainda, suspense, vem no segundo semestre. Podemos seguir no Twitter, no Instagram, no TikTok, @PedroRuas, e claro, no Spotify também, pra escutar as minhas músicas.
Altamente multimídia, diversas sensações com Pedro. E você, fã?
Então, gente, o último livro que eu publiquei foi sobre Amor e Estrelas, que é um livro de contos em que cada autor escreveu sobre um signo de água. Inclusive, deixa eu saber o signo de vocês. Kaique, qual é o teu signo?
Eu sou Libra. Inclusive, a produção durante esse episódio aqui tava no off aqui comentando comigo que eu sou muito libriano, que eu entendo sempre o ponto de vista. Então, eu tava defendendo aqui o e-book, o livro físico.
Exatamente.
Tava defendendo cada lado, velho.
E tu, Pedro?
Eu sou taurino.
Ah, taurino também. Tu é o meu oposto complementar. Por isso que a gente se deu tão
olha
bem.
Só.
Porque
olha,
eu sou escorpiana.
Escorpiana.
Aquela. Agora todo mundo fica. Ai, escorpiana, ainda bem que está acabando esse episódio. Então, esse livro, a gente, cada um falou sobre um signo de água, né? Peixes, escorpião e câncer. E eu escrevi sobre escorpião. E vocês podem achar em qualquer livraria, na Amazon, Submarino. E vocês podem também me encontrar pelo YouTube, pelo TikTok, pela Twitch, porque eu faço lives literárias lá, no tudo. Instagram, em qualquer lugar, é só jogar Pangon Salves ou a Pangon Calves, porque daí esse cedilha a gente faz um pouco de trabalho, e eu tô em todos os lugares.
Amei que você puxou o assunto aqui de astrologia, porque temos um episódio no Pega Essa Ref de astrologia, é só vocês irem lá pra procurar. E foi muito incrível aquele episódio. Olha, gente, é isso aí. O Pega Essa Ref de hoje acabou. Mas fiquem ligados, semana que vem tem mais bate-papo e histórias pra contar, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado vocês, convidados. Tchauzinho.
Obrigada.
Tchau, foi tudo. Amei.